Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Respondendo às manhãs e noites frias com que temos sido brindados pela natureza, servimos-lhes agora um chá quente a partir da Ilha de São Miguel, nos Açores. A Camélia sinensis, planta que está na origem do chá verde e do chá preto, foi introduzida nos Açores, designadamente em São Miguel, a meados do século XVIII, com proveniência do Oriente. O cruzamento de naus permitiu que as sementes de chá chegassem a São Miguel através de Jacinto Leite, comandante da Guarda Real de Dom João VI, no ano de 1801. O clima ameno da ilha, com chuvas bem distribuídas, ausência de geadas e a insolação pouco intensa, mostrou-se ser favorável a um plantio e desenvolvimento. No último quartel do século XIX, em alternativa à crise da laranja, o cultivo do chá foi uma das saídas que haveria de ser incentivada pela Sociedade Promotora da Agricultura Miquelense. Para tanto, vieram dois técnicos chineses de Macau em 1878 e ensinaram nesta ilha técnicas de preparação das folhas da planta do chá. As primeiras experiências realizaram-se nas localidades de Capelas, Pico da Pedra, na Ribeira Grande e no Porto Formoso. Na área da Gurriana, o solo argiloso e ácido permitiu a obtenção de um chá perfumado e de sabor agradável. É ali que é produzido, numa propriedade de 75 hectares, este elemento de caráter ecológico, livre de toda a espécie de pesticidas. A fábrica Gurriana, tema essencial deste programa, produz chá preto, chá verde e semi-fermentado em quantidades variáveis de ano para ano, dependendo das condições climatéricas. Ao longo da história desta unidade familiar, criada há 138 anos, o máximo alcançado foi de 42 toneladas. A Gurriana, uma fábrica-museu, guarda o privilégio de ser, ainda em elaboração, a mais antiga fábrica de chá da Europa. São nossos convidados Roberto Pereira Rodrigues, advogado, faz investigação sobre a fábrica de chá da Gurriana. Pedro Pascoal de Melo, licenciado em Estudos Portugueses e Ingleses e em Património Cultural, pós-graduado em Património, Museologia e Desenvolvimento pela Universidade dos Açores, é membro do Instituto Cultural de Ponta Delgada. E Madalena Intz Mota, formada em Artes, Conservação e Restauro, foi professora de História da Arte. Aos 35 anos, abraçou o projeto de família, o chá Gurriana, com o pai e a irmã Sara Mota, a quem pergunto: o que é hoje essa Gurriana, Madalena Intz Mota?
A Gurriana é uma casa que está viva desde há 138 anos e é uma casa que viveu o seu tempo. E como sempre viveu o seu tempo, conseguiu estar viva até hoje, com as suas alegrias, com as suas tristezas, que são os momentos bons e momentos maus que cada um de nós temos. Um dia vou partir e espero que a Gurriana continue até o fim do mundo.
Até ao fim do mundo, estamos para já na Ilha de São Miguel, nos Açores. Nova presença no programa, Pedro Pascoal de Melo, bem-vindo aos Encontros com o Património. Como sabe, a produção do chá nos Açores tem uma história longa de praticamente 200 anos. De que forma se verificou a introdução desta planta nos Açores, Pedro Pascoal de Melo?
A introdução do chá nos Açores decorre do desaparecimento de uma outra cultura, a laranja. Aqui a São Miguel em especial e outras ilhas do arquipélago, entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, criaram grande riqueza através do cultivo e exportação da Inglaterra, nomeadamente para os mercados britânico e francês. Mas devido ao ataque do fungo que começou a destruir os laranjais, houve necessidade de se procurar novos cultivares que substituir essa fonte de riqueza. E um desses cultivares foi o chá, que começou a ser, que já existia nos Açores, onde há notícias da existência da planta de chá cá desde finais do século XVIII, mas que só assumiu uma exploração, digamos, agrícola ou comercial a partir da década de 1870. Apesar de, nos anos 1840, já se começar a pensar nessa exploração comercial através de uma sociedade que havia cá, a Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense, que tinha vários associados, nomeadamente um que estava ligado à Goiana, Simplício Gago da Câmara, que era o pai da mulher que introduzia a cultura de chá na Goiana, e que tem esta ligação à Goiana desde essa altura, não só sobre o chá, mas com a introdução de plantações de criptoméria, etc., ali na área da Goiana, e depois acabou por também ter o chá.
Roberto Rodrigues, bem-vindo também aos Encontros com o Património. A história do chá dos Açores prende-se com a própria história da marca Gorriana. Afinal, como surgiu a firma Gorriana?
É fundadora, como disse o Pedro Pascoal Melo há pouco, a fundadora do chá Gorriana, aquela que deu gosto desde o início, foi Melinda Gago da Câmara. Uma senhora que muito especial, porque, curiosamente, a mãe dela faleceu no preciso dia em que ela nasceu. Portanto, pior começo não podia ter tido. E foi uma senhora que, desde 1883, ou antes disso, porque a fábrica remonta a 1883, como se diz antes, mas a plantação do chá é anterior. E a menina da Câmara teve uma vida muito, muito difícil, apesar de ser uma mulher riquíssima, porque no dia em que nasceu, por força da morte da mãe, herdou um património muito considerável. Mas viu morrer os dois maridos, porque casou duas vezes, e viu morrer os filhos. Ora, uma mulher deste tipo, com estas dificuldades todas, o que é certo é que herdou uma fibra tremenda que talvez tenha a ver com o que disse o Pedro Pascoal de Melo, que é a crise da laranja. E há quem diga que são as crises que provocam as mudanças e que provocam mudanças, muitas vezes, para melhor. E o chá Gorriana nunca teria nascido, digamos, ou surgido nos Açores sem que tivesse havido a crise da laranja de que se falou há pouco. Portanto, essa Irmelinda esteve na gestão da fábrica até 1913, data em que passou o testemunho, não a um filho, mas a uma neta, Angelina Gaga da Câmara, que casara já com o Jaime Mintz, que é uma figura mítica do chá Gorriana e que merece uma referência expressa, que se me der tempo para isso daqui a pouco. De qualquer forma, é a Ermelinda que, com essas dificuldades todas, consegue ultrapassá-las e dá início nesse ano, 1883, que é o primeiro ano em que é vendido o chá transformado. E, portanto, o chá Gorriana é, de facto, uma empresa, mas é uma família e é quase um mito, porque, de facto, tem à volta dela uma história muito interessante e que merece ser conhecida.
Com certeza, um mito urbano. Pascoal de Melo, com formações múltiplas, sabe também que a cultura do chá seguiu-se à crise da produção de laranja. Curiosamente, já referimos esta realidade pelo menos 3 vezes neste programa e estamos ainda no início dele. A cultura do chá seguiu-se, então, para ser a 4ª vez para dizermos isso, a crise da produção de laranja. Que razões determinaram o declínio da produção de laranja e porquê a aposta numa cultura exótica como o chá, que veio de fora?
Eu, como disse há pouco, o declínio da laranja deve-se principalmente à afetação dos laranjais pelo Coccus hesperium, que foi destruída, as árvores. Mas também não só, porque no entanto apareceu a concorrência de laranja produzida no sul da Europa, na Sicília e no norte da África. Portanto, os mercados começaram a ser também inundados por outros fornecedores. E foi desta crise anunciada da laranja, da economia da laranja aqui nos Açores, que esta tal Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense, de que eu lhe falei, começou a procurar por novos cultivares que pudessem substituir aquela fonte de riqueza. Foi o chá, o ananás, a espadana, o tabaco, a produção de açúcar, etc. Açúcar e álcool. E no caso da Gorriana, o pai da Irmina Gago da Câmara, o Simplício Gago da Câmara, apesar dela na altura já ser a dona da Gorriana, porque ela herda a Gorriana por via feminina, ela é a grande herdeira da mãe, o pai, o Simplício Gago da Câmara, assim como os dois maridos de Irmelinda, que eram seus tios, portanto irmãos do pai, estão muito envolvidos com essa sociedade promotora da agricultura micaelense, e vão promover na Guiana não só o cultivo do chá, mas também de criptomérias e outras espécies de outros cultivares. Criptoméria é uma árvore, outros cultivares ali naquela zona. Claro que o chá acaba por ser a marca registada da Guiana, portanto, a imagem da Guiana que se prolongou até aos nossos dias.
Pascoal de Melo, aprofundando ainda mais esta questão, a produção de chá prosperou em São Miguel de forma admirável, dizemos. Este desenvolvimento deve-se às condições naturais da ilha e que características geológicas e climáticas contribuíram para a expansão tão favorável desta cultura em São Miguel?
Isto não sou bem um especialista já nessa área, mas posso fazer uma breve abordagem. O chá é introduzido cá, mas só tem esta vertente comercial na 1805 e 1870, primeiro através de uma figura emblemática do século XIX cá nos Açores, José do Canto, o homem que planta os célebres jardins de cães de São Miguel e que faz uma revolução na agricultura cá na ilha. Nas suas propriedades da encosta da Lagoa do Fogo e do Porto Formoso, vai criar as primeiras plantações. E em 1878 chegam cá à ilha os dois chineses vindos de Macau, que vêm ensinar os locais a manipular a folha do chá e a transformar no produto final, o chá que nós bebemos. 1878 é a data, digamos, mais ou menos oficial do começo da produção de chá cá na ilha, cá em São Miguel. E os chineses desembarcam em Ponta Delgada, vão para a exportação de José do Canto, começam as primeiras experiências e no primeiro ano, eles chegam cá na primavera, a altura que o chazeiro está a produzir novos rebentos, novas folhas para a produção do que se pode. Mas produz logo no primeiro ano cerca de 8 ou 10 quilos de chá. Terá sido mais ou menos nessa data que Irmelinda Gago da Câmara e a sua família terá levado o chá para a Guiana, porque eles, 5 anos depois, em 1883, estão a produzir chá. Portanto, esse período de tempo, em 1878 e 1883, é mais ou menos o período que leva uma planta de chá, um chazeiro, a crescer e começar a produzir as primeiras folhas. E o chá desde aí manteve-se cá nos Açores. As condições, digamos que a planta hoje em dia será mais ou menos um híbrido entre as primeiras sementes e os primeiros rebentos, as primeiras plantas que houve cá nos Açores, que se adaptou não só às condições geológicas do terreno, um terreno de origem vulcânica, com características muito próprias, mas também ao clima atlântico temperado que nós temos aqui nos Açores. Portanto, o sol vulcânico, com a chuva abundante, com um vento que traz um salgado do mar.
E uma chuva que tantas vezes chega aqui ao continente, com certeza. E por causa
sim,
do,
chega sempre. Dois ou três dias depois chega sempre aí.
Por causa sempre do famoso anticiclone dos Açores.
E nós temos aqui não só o anticiclone dos Açores, mas também temos a corrente do Golfo, que nos permite ter um clima temperado numa zona do Atlântico, que já é relativamente norte, mas que temos um clima fantástico durante todo o ano, um clima de temperaturas amenas, tem todas as condições para termos um bom chá aqui nos Açores.
E vou ver se me troco para aí, para essa ilha, para poder ter pelo menos mais chá na vida. A troca de laranjas por chá, temos Roberto Rodrigues, a partir dos anos 60 do século XX, fecham-se as fábricas existentes da ilha. Como é que se explica esta resiliência? O facto de permanecer na mesma família há 5 gerações ajuda a justificar esta longevidade?
Essa pergunta, se fosse um americano a responder, diria é a pergunta para 1 milhão de euros, para 1 milhão de dólares.
Também aí não há resposta?
Não há resposta. Ou melhor, eu diria que há uma resposta complexa. Esse argumento que disse, essa razão de pertencer à mesma família, penso que é uma razão decisiva, fundamental. E é aquela que é apontada logo de início, porque de facto não é comum um negócio, uma atividade económica, pertencer à mesma família durante tanto tempo. Existem casos, mas não é muito frequente. Mas essa razão não é a única, na minha perspectiva, que explica esse facto. Porque é que a Guiana, ao contrário de cerca de uma dezena e meia de outras fábricas, porque é que foi a única que sobreviveu tanto tempo? Todas elas, sem exceção, sucumbiram. A Guiana não. Ainda que a de Porto Formoso tivesse regressado, mas também surgiu bem mais tarde do que a Guiana. Há um conjunto de fatores. Esse é um. mas eu apontaria outros. Eu falei há pouco, talvez abusivamente, da palavra mito, mas a verdade é que a Goiana tem características únicas e cuja marca remonta, penso eu, desde o início, à resiliência, é uma palavra que agora muito é moda, de Irmelinda Gaga da Câmara, que, como lhe disse há pouco, enfrentou inúmeras adversidades na vida, apesar de ter um património considerável, mas teve grandes dificuldades com o pai, com a mãe que morreu, com os maridos, com os filhos, mas ainda assim foi resistindo sempre. Portanto, essa marca de resistência é outra razão, na minha perspectiva, que atravessa toda a história da Goiana. Esse é um aspecto. Um outro aspecto importante é o facto da Goiana ter tido, durante um período crucial, à frente dos seus destinos, uma figura que merecia ser conhecida de outra forma, que é Jaime Intes. Jaime Intes é o marido de Angelina Gago da Câmara, que é a neta que recebe a fábrica por morte da Irmelinda em 1913. Esse Jaime Intes era um visionário. E foi em vários capítulos. Um deles teve que ver com o facto de ele ter introduzido uma prática que se mantém até hoje, que foi a de abrir a fábrica aos visitantes sem quaisquer restrições. Isto é, se um dia for à fábrica Goiana, não sei se já foi, verificará que entra na fábrica com a maior das naturalidades e sem nenhuma restrição. É um caso único, tanto que não encontra em nenhum outro lado. Desde 1924, que a altura em que se abriu o chamado Livro da Granja, é um livro em que as pessoas que lá entram, se quiserem, deixam um depoimento, e a entrada e saída de visitantes, e não é por acaso que se diz visitantes, e não falo em turistas, nem falo em clientes. A Goiana recebe visitantes, porque um turista é alguém que entra e sai sem marca, um cliente é alguém que é recebido por interesse estritamente económico, um visitante é outra coisa. E a Goiana recebe as pessoas como visitantes. O que é que isso quer dizer? Trata-as como se fossem família, quase. Ninguém entra na fábrica de chá de Goiana sem receber um chá, uma oferta, como diz a Madalena há pouco. Isso não existe em lado nenhum. As pessoas, em geral, quando vão visitar uma empresa, marcam hora, marcam dia, e com restrições. A Goiana nunca fez isso. E essa marca remonta há praticamente 100 anos.
E são muitos os visitantes que vão até a Goiana?
Eu diria assim, é um estudo empírico, tentei obter informações detalhadas, mas não consegui. Talvez haja um caminho a fazer a nível turístico nos Açores, mas estou convencido que a Goiana é o ponto turístico dos Açores mais visitado. Poderão dizer, mas como é que é possível afirmar isso, se há lugares míticos também, muito conhecidos, como são as Lagoas, as Sete Cidades, as Furnas, etc. Mas a razão, penso que tem que ver com isto. As Lagoas só são visitáveis quando há bom tempo. E nós sabemos que o bom tempo não é coisa que existe nos Açores 365 dias por ano. Há dias em que há nevoeiro, há chuva, em que as Lagoas não são visitáveis. Mas a Goiana é o todos os dias. Se sentar um dia à porta da fábrica de chá Goiana e vir a entrada dos visitantes, como disse, vai encontrar pessoas de várias nacionalidades, a falar várias línguas, com culturas diferentes, e entram e saem sem qualquer obstáculo. Ora, esta marca da Goiana, penso eu, essa abertura ao mundo, num lugar tão ermo e tão pequeno como é a Goiana, tem meia dúzia de casas, é uma marca que não encontramos em lado nenhum. Essa é outra explicação para a longevidade da Goiana. Mas há mais. Em 1926, esse tal dito Jaime Intes, que é a tal figura que merece ser estudada, contra tudo e contra todos, com o apoio da Angelina, a mulher, obviamente, fez nascer uma central elétrica que permitiu, com a água própria de uma nascente própria da própria terreno, uma central elétrica que alimentou a fábrica e alimenta ainda hoje, passados praticamente 100 anos, com as mesmas máquinas e com o mesmo ritmo de funcionamento. Ora, essa decisão, que foi terrível para as finanças da fábrica e da família, e que teve uma grande oposição de muitas pessoas, incluindo instituições, porque Jaime Intes era um republicano democrata num tempo em que Salazar tinha ascendido ao poder, tinha sido governador civil. Portanto, Jaime Intes é uma figura que teve uma oposição tremenda da Câmara da Ribeira Grande, dos jornais, movimentações várias, um processo de transgressão em 1927, depois da mini-hídrica ter sido instalada, porque havia uma perseguição pessoal também ao Jamin, que era um homem que, apesar disso, cá está aqui outra razão que teve que ver, tem que ver com a sobrevivência da fábrica. É o facto de ter sabido investir na altura certa, ter conseguido uma fonte energética acessível, coisa que as outras fábricas não conseguiam, já que funcionavam a vapor. Essa é outra explicação quanto a mim. Outra razão é a ligação, digamos assim, um segredo que a Goiânia guarda como ninguém, que é o de saber conciliar a tradição com a mudança e com a modernidade. A Goiânia tem a funcionar, Pascoal Melo sabe mais disto do que eu, mas penso que é assim, tem a funcionar máquinas que remontam a 1840 e mantém-nas, e tem práticas de trabalho que se mantém desde o início, que é a seleção manual das folhas de chá. Mas, por outro lado, tem conseguido ultrapassar as dificuldades que, como nós sabemos, o paradigma da mão de obra abundante deixou de existir, sobretudo depois dos anos 60, da imigração e do 25 de Abril. E o que é que aconteceu depois? Foi preciso introduzir máquinas que permitissem a apanha do chá de uma forma que diminuísse a necessidade de mão de obra abundante, que já não existia. Portanto, esse tal segredo de conciliar essas duas componentes, tradição com modernidade, com progresso, é um segredo que eu saiba que a Goiânia guarda como ninguém. Na mini hídrica, como disse há pouco, mantendo em funcionamento uma maquinaria que remonta ao início do século passado, como introduz máquinas novas de produção de saquetas, etc. Essa é outra razão.
Roberto Rodrigues, deixe-me passar a conversa para a Madalena Intze Mota, que está de pedra e cal neste negócio do chá. Como sabe, Madalena, existem no mercado internacional diversas qualidades de chá, sendo que a principal distinção se verifica entre o chá preto e o chá verde. Quais são as diferenças no processo de fabricação e que variedades se produzem na sua Goiânia, Madalena?
A minha Goiânia faz muita magia com o chá. Nós fazemos chá preto e chá verde. É o nosso
princípio. Sempre quentinho.
E sempre quentinho. Também fazemos frio. Quando é de verão, temos uma máquina de iced tea para os turistas que vêm cheios de calor de fazer o trilho de chá Goiânia. Mas temos chá preto e temos chá verde. Os ouvintes que me estão a ouvir, muitos acham, aqui como os nossos visitantes, que as plantas são diferentes, tanto no chá verde como no chá preto, mas não, são as mesmas plantas. Só que, enquanto no chá preto, as folhas quando são colhidas e depois enroladas, vão para um processo de oxidação, onde a folha em contacto com o ar oxida. No chá verde isto não acontece, a folha vai para uma máquina a vapor, onde o processo de oxidação é travado. É a diferença entre o chá verde e o chá preto. Depois, no chá preto, temos nós fazemos o chá da maneira ortodoxa. É uma maneira mais cara, mas é a maneira de estar no mercado, porque a minha plantação é muito pequena. Se eu for ver plantações no mundo inteiro, são muito maiores do que as nossas. Eu sou uma ervilha no meio de plantações como o Bangladesh, que tem o tamanho da minha ilha, uma plantação lá no Bangladesh. Mas, com tudo isto...
Mas, se calhar, não tem a qualidade do seu produto.
Tem muita qualidade. Isto é como um copo de licor e um copo de vinho. Se estiver cheio, está cheio. E tem que estar, é bom que está lá dentro. E depois, no chá verde, no chá preto, como eu faço da maneira ortodoxa, em que a folha é sempre dividida, enquanto agora o mundo inteiro, como tem plantações muito grandes, quase tudo faz é flush, que são cortes. Eu não tenho dimensão para isto, e então faço o chá da maneira ortodoxa, em que a folha é sempre separada. Do rebento sai o orange picô, que é um preto mais aromático, da segunda folha, que é o picô, sai o chá preto mais forte, e de uma folhinha mais velhinha, mas também com a sua importância, sai o broken leaf. Depois, no chá verde, tenho o chá verde da segunda folha e da terceira, e depois tenho um lote que é muito especial, que é só da primeira folha, que é o encosta de bruma. Entretanto, como tenho que viver o meu tempo e o mundo anda, fiz uma parceria com a Universidade dos Açores num projeto do Portugal 2020, que é a inovação, em que o nosso chá foi estudado durante 3 anos e somos a fazer um chá que é muito rico em L-teanina, e este chá é muito bom para pessoas e para o nosso cérebro. E vai ser assim um chá único no mercado. Não existe, o que nós estamos a fazer é uma inovação muito grande no mundo do chá. Entretanto, paralelamente também com a Universidade dos Açores, fizemos outro projeto que era estudar todas as ervas aromáticas da nossa ilha e frutas, e saber para dar um valor acrescentado ao chá, com as onde tem daquilo que vai ser mais benéfico para a nossa saúde, como o poeixo, que é uma erva aqui dos Açores, que principalmente é Santa Maria.
Sim, e aqui do Alentejo.
Sim. A de Santa Maria é a melhor, mas em São Miguel também há. E depois o chá verde com ananás, chá verde com erva-príncipe e outras ervas, para dar um valor acrescentado ao chá e para ir também ao encontro das tendências que o mundo está sempre a evoluir. Entretanto, depois do 25 de Abril, nós perdemos o mercado e já consegui retomar este mercado, que é o mercado dos chás de lotes especiais. E já comecei a fazer ao longo, puxão, chá pérola, que eram os chás que nós tínhamos deixado de fazer e retomamos. Por isso, o mundo do chá é muito, muito interessante.
Falou-me da Universidade dos Açores. Não há nenhuma licenciatura em chá na Universidade dos Açores?
Não, mas temos o professor Batista, que é um sábio no chá e que é o meu anjo da guarda na minha vida. E é um senhor que sabe muito sobre chá. Trabalhou em investigação oncológica nos Estados Unidos e agora trabalha de graça na nossa universidade e é quem, mais a doutora Lisette, e é quem faz a investigação do chá e tem sido um sucesso. No outro dia ganhamos um prémio num congresso que houve de cientistas e um do professor Batista e a doutora Lisette levaram a nossa pesquisa. E é um momento que eu não. A universidade onde eu vou buscar a minha sabedoria, porque eu sou uma camponesa, só percebo de chá e de o vender. Eu não percebo daquilo que é na sua essência, dentro de um laboratório. E aí é um dos segredos do chá goiano, e buscar quem sabe para nós evoluirmos.
Pedro Pascoal de Melo já terá tomado o seu chá? Ou ainda espera por ele?
Aqui em casa tomo chá todos os dias. O chá da Goiana, que a Madalena simpaticamente vai oferecendo, ou então o chá que nós produzimos aqui em casa.
Entretanto, diga-me, a vinda de dois especialistas na China para ensinar a cultivar o chá é, de facto, uma história quase lendária. Já falámos um pouco disso. Afinal, quem é que eram estes homens? Que repercussões deixaram na produção de chá e na própria sociedade miquelense? Pedro.
As plantas de chá já existiam cá nos Açores, mas não se sabia manipular a folha para produzir a bebida, para produzir o produto final. E então a tal Sociedade Promotora da Agricultura Miquelense começou a contactar os mercados orientais, a Índia, o Japão e a China, para conseguir trazer cá zonas onde se produzia chá, para trazer cá técnicos que assinassem localmente a se produzir, a manipular a folha para produzir a bebida final. E vão conseguir arranjar, contratar as duas técnicas em 1878 em Macau. São dois, o Lao Tang e o Lao Teng, um mestre manipulador e outro ajudante tradutor. O mestre não falava português, falaria cantonês ou mandarim. E eles chegam cá à ilha no início de 1878, chegam cá, se bem me lembro, em março de 1878, e vão ficar cerca de um ano e meio na ilha a ensinar a produzir o chá. E vão deixar uma marca na ilha, claro, primeiro que são duas figuras exóticas que desembarcam aqui em Ponta Delgada, no cais de Ponta Delgada. Eles, quando desembarcam, vêm vestidos à ocidental, depois de uma viagem de cerca de 6 meses, onde eles vão de Macau a Lisboa num navio guerra de português, e depois de Lisboa a Ponta Delgada, num navio a vapor da carreira normal. E quando desembarca em Ponta Delgada, vêm vestidos à ocidental, mas que um longo carrapito do mestre manipulador tinha cerca de 1,5 metros, uma trança carrapito, e o do mestre do ajudante cerca de 90 centímetros, portanto, causam algum impacto, são estranhos, é o outro que desembarca em Ponta Delgada.
É o outro mundo que desembarca na ilha.
Desembarca na ilha. E depois eles vão viver cá durante um ano e meio. Nesse ano e meio, portanto, sabe-se que aos fins de semana trajavam os seus trajes, as suas roupas tradicionais de Macau, portanto, causaram bastante impacto na ilha. E as populações locais iam às plantações de chá de José do Canto vê-los trabalhar. Portanto, eles, havia curiosidade de ver aqueles chinas que nós eram conhecidos a trabalhar. E há bocadinho estava a dizer, quando produziu o Chá de o meu chá disse que sim, e que não só bebia chá da Gorgiana, mas produzido cá pela minha família, é que essas populações locais que viviam à volta das fábricas do José do Canto e das outras fábricas começaram a aparecer, os trabalhadores dessas fábricas começaram a levar para as suas casas plantas de chá. O que resultou que quase todas as famílias dos locais ou dos vilarejos à volta dessas fábricas tinham plantas de chá na sua própria casa e produziam o seu chá para si. Então, o que acontece com a minha família, por exemplo, portanto, houve um grande impacto desses chineses na ilha, porque não só iniciaram a produção nas grandes fábricas, mas também introduziram, de certa maneira, o gosto pelo chá nas populações locais. Portanto, o chá é uma bebida que está muito integrada na alimentação local. Pelo menos até alguns anos atrás, até começaram a surgir as modas dos refrigerantes e das Coca-Colas, etc. Mas agora continua, está a voltar outra vez.
Madalena sabe muito bem como é que é essa experiência dos visitantes ao tomarem chá, porventura alguns pela primeira vez, e chá dessa qualidade. Como é que é essa experiência?
Tomar chá não é uma bebida como quem toma um café. Quando nós convidamos alguém para tomar um chá, tem por princípio que aquela pessoa tenha alguma empatia, alguma amizade, alguém que nós queremos conversar. Enquanto o café nós tomamos num golo e vamos embora. E realmente, o visitante, quando vem aqui à fábrica, que está aqui a tomar uma chávena de chá, dada a bebida e ao tempo que nós temos para tomar o chá, há uma empatia entre nós, os visitantes, e a fábrica. E acontece muitas vezes que eu vou ao estrangeiro, e porque eu falo muito e tenho uma maneira um bocadinho tagarela de ser, chega a muitos sítios, a muitos países, e as pessoas reconhecem-me. Estiveram aqui na Gorriana e lembram-se de mim, porque tiveram de mudar um chat, e não foi uma fábrica que entraram e saíram, tiveram tempo, e lembram-se de mim.
Roberto Rodrigues, temos ainda alguns pormenores para desencantar nesta nossa conversa sobre o chá. Com elaboração de forma ininterrupta desde a sua criação, a fábrica Gorriana é ela própria um museu, se assim podemos dizer. As máquinas instaladas no século XIX ainda funcionam? Pergunto, acho que já me disse que sim, que algumas ainda funcionam.
Funcionam, sim. Eu estava na altura, porque é uma pergunta muito de difícil resposta, essa, porque é que a Gorriana sobreviveu até à atualidade, ao contrário de outras. Eu estava num ponto importante que acabei por eu próprio interromper-me, mas que era importante voltar atrás, que é outra razão, na minha perspectiva, que justifica essa longevidade da fábrica e essa atividade ininterrupta desde o início. Tem que ver com um texto que li, muito curto, se me permite, são dois parágrafos, muito curto, que li no jornal açoriano de 16 de abril de 1945, que diz assim: isso a propósito de como a família encara e encarava a fábrica desde sempre. Diz assim: enquanto outros se encerram no exclusivismo dos seus teres e haveres, sem admissão alguma de estranhos, num conceito fechado de propriedade, Jaime Mintz abria de par em par as portas da sua aliciante granja, como o seu abraço aos amigos e o sorriso da amabilidade não estudada aos desconhecidos. E abria as portas de par em par, dizíamos nós, mas não é bem assim, porque a verdade é que nunca as fechava. A qualquer hora do dia pode entrar na Gorriana e visitar aquela colmeia industrial e agrícola em constante elaboração. Este texto é de Oliveira São Bento e, como disse, foi escrito em 16 de abril de 1945 e publicado no jornal por altura do óbito de Jaime Mintz.
Ora, tem 76 anos.
Exatamente. Ora bem, aqui, na minha opinião, está uma das chaves essenciais. Eu penso que nunca se compreenderá a Gorriana sem se perceber esta postura da fábrica e da família em relação aos visitantes. Repito, não são turistas, nem são clientes as pessoas que lá chegam. São visitantes. Ora, isso traduz uma maneira de estar em relação a quem chega, de não estranheza, de simpatia, de abertura, e mais, quem entra na fábrica do chá Gorriana fica com a convicção verdadeira, aliás, que é de que não é recebido como um potencial cliente que vai fazer o negócio. É recebido como uma pessoa, é recebida numa casa sem nenhum interesse que não seja de ser bem recebida. Ora, isto, na minha perspectiva, é uma chave que explica a Guiana cativa quem chega de novo. Há um texto de Lolo Brandão, de 1924, que a pôs no livro da Granja, que diz que quem vai à Guiana não volta necessariamente. Volta necessariamente porque a Guiana tem esse efeito de fazer com que as pessoas que lá vão queiram regressar, porque são recebidas como disse, visitantes. E, portanto, essa postura, mais a Guiana, ao contrário do que todos nós fazemos em todo o lado, em que nos fechamos nos nossos casulos, na nossa privacidade, dentro das nossas casas, a Guiana, se visitar a Guiana, verifica que não sabe muito bem onde é que começa a fábrica e acaba a casa de família e vice-versa. Ora, essa ligação umbilical entre a atividade económica e a atividade familiar, em que a mobilidade entre um lado e outro é constante e não se percebe onde é que se está uma coisa e onde está a outra, é uma marca da Guiana. Há uma senhora com quem falei ao telefone há uns 2 anos, obtendo testemunhos de como foi a Guiana, como era a Guiana no passado, uma senhora que vive no Canadá há mais de 50 anos, disse-me uma coisa que nunca mais esqueci. Ela disse o seguinte: eu trabalhei na Guiana ainda antes dos 20 anos, porque ela emigrou aos 18, parece. E lembro-me perfeitamente que nós todas, que lá trabalhávamos, à hora do almoço, íamos beber o chá, o melhor chá que se produzia na Guiana, era para quem lá trabalhava. Íamos beber o chá na casa da Dona Berta, cá está, ao lado da fábrica, onde faziam os tachos muito grandes, porque era chá para tantas pessoas, e bebíamos o melhor chá. Portanto, essa ligação entre a Guiana, a família, os trabalhadores, os visitantes, quem lá passa, há um caminho privado, que é da Guiana, que liga a estrada regional à Guiana de baixo e à Maia. Eu sou da zona da Guiana e da Maia. Eu nunca me lembro de ter visto aquele caminho privado fechado. Nunca aconteceu isso. Isto é, as pessoas que passam ali, às tantas, estarão convencidas que se trata de um caminho público. E não é. Ora, essa ligação da Guiana ao meio envolvente, essa abertura a todos e essa ideia de que a propriedade não é um gueto fechado onde se encerram os tais exclusivismos de que falei há pouco, dos seus teres e haveres, essa postura, quanto a mim, é outro dos segredos, se é que se pode dizer assim, para justificar essa longevidade ímpar da Guiana.
E agora, e,
portanto, há um conjunto de fatores.
E agora, 3 questões finais para os meus 3 ilustres convidados. São 3 questões para respostas tão breves quanto possível. E começo por si, Pascoal de Mel. O uso do chá esteve, de alguma forma, conotado com hábitos de requinte e de consumo por parte de classes mais privilegiadas, dando origem à criação de magníficos serviços de prata e de porcelana. Estaremos a falar de um produto elitista? Pergunto-lhe.
Aqui na ilha, não. Aqui na ilha toda a gente consome chá, desde o trabalhador rural ao senhor Marquês, para assim dizer, digamos assim. Os hábitos de consumo de chá são generalizados. Já se consumia chá cá na ilha antes de haver chá cá. Pronto, o chá era dos produtos que se mais contrabandeava aqui para São Miguel, porque o chá pagava uma taxa para ser introduzida no país para a importação do chá, e com aí eram assim elites que o consumiam, mas com a introdução do chá, das plantações de chá cá na ilha, isto democratizou-se completamente, porque o próprio povo começou a produzir chá e a consumir chá nas suas casas. Portanto, não bebiam chá para as pessoas, mas bebiam em malgas de barro vidrado. Portanto, qualquer família de cá tinha sempre uma chaleira de ferro ao lume, onde havia chá quente todo o dia. E também nas elites locais se consumia o chá das 5, como era habitual. Portanto, o consumo de chá cá na ilha era completamente democratizado, desde o povo até as elites.
Nós com o programa vamos servir o chá várias horas, porque a várias horas ele vai para o ar. Roberto Rodrigues, um advogado na investigação do chá, diga-me, hoje qual é a popularidade desta bebida?
Ah, imensa. Eu penso que é a segunda bebida mais popular do mundo, depois da água. Eu recordo, e corrobora o que disse o Pastor Lomel há pouco, desde sempre, também sou soriano, embora viva fora, desde sempre tive conhecimento que toda a gente tinha chá pronto a toda a hora nas casas. Um bolo de chá, ou uma cafeteira de chá ao lume, e o consumo de chá, as pessoas consomem chá nas refeições, consumiam nas refeições, com leite ou sem leite, com açúcar ou sem açúcar, mas o chá era a bebida que, transversal. E homens, enquanto que algumas bebidas são só para homens, o vinho, eram só para homens, ou para certos, as cervejas, etc. O chá não, o chá atravessava, e não só as senhoras. Os homens também bebiam chá, levavam o chá para o trabalho da terra, dentro de um recipiente de barro, e o chá era a bebida que dava um certo complemento energético com açúcar para a atividade física duríssima que era a atividade laboral nas terras. Portanto, o chá é uma bebida, de facto, muito, muito usada por muita gente.
Roberto Rodrigues vai-me perdoar, mas eu prefiro ficar não com o chá. Madalena, uma professora de História da Arte, de alma e coração devotada ao chá, podemos afirmar que o chá está longe de ser uma bebida em desuso?
Claro que sim. O chá é a bebida
mais...
Pelo menos
nos Açores.
Nos Açores e no mundo inteiro. O chá é a bebida mais bebida a seguir à água. E sem água não conseguimos fazer chá. Por isso uma coisa é uma paixão para o resto da vida, a água e o chá. Mas sim, o chá não está em desuso. Cada vez mais temos uma camada jovem a tomar chá. Na Alemanha, que é o nosso principal comprador, temos uma geração muito jovem que toma o nosso chá, porque o melhor chá do mundo é aquele que a nossa avó tomou, é aquele que nos leva às nossas memórias. E na Alemanha, como já conseguimos ter uma geração que são os nossos clientes, os filhos já são a nova geração, por isso o chá vai ser uma bebida que vai durar o mundo.
Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.